Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo ótimo, soterrados de meios para variar, mas a gente vai tentar resolver a maior quantidade possível de problema dos nossos ouvintes. Esse programa se destina a tirar dúvidas de informática, principalmente de principiantes, de pessoas que estão começando agora a entrar nesse mundo da informática e estão descobrindo que esse mundo está cheio de problemas. Mas de qualquer forma, nós lemos, se a gente consegue resolver no ar, ótimo, se não conseguir, a gente lança a pergunta e sempre tem ouvinte que tem a resposta. Tanto para mandar as perguntas quanto para mandar as respostas e mandar as dicas de internet, basta nos enviar um e-mail no info@rededorado.com.br, tomando o seguinte cuidado.
Isso, no campo assunto, não se esqueça de escrever o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. Depois você põe lá um tracinho, escreve lá o título do assunto do seu e-mail propriamente dito, mas comece sempre o campo assunto escrevendo Plug Eldorado, que é uma espécie de senha para que a gente possa identificá-lo como um ouvinte e não como um spammer. Só para registro, esse programa que a gente está começando agora é o de número 258. E as dúvidas estão aí, né? Pipocando.
Muitas dúvidas. Temos uma dúvida aqui do Jorge Oyamada, da Liberdade, da cidade de São Paulo. Bom, também Oyamada, morar na Liberdade é redundância.
Deve ser, né? Italiano.
Deve ser italiano.
É italiano, Oyamada.
O Jorge diz o seguinte.
Se fosse italiano, como é que seria? Olá, caríssima.
Olá, caríssima. Oyamada.
Oyamada, olá, caríssima. Tá certo. Tchau, caríssima.
Eu cheguei à conclusão que nós temos dois desequilibrados mentais que aí o Dourado teve a irresponsabilidade de colocar no ar.
Exatamente.
Mas, de qualquer forma, diz aqui, olá, amigos, tenho alguns problemas com meu PC. Gostaria que vocês me ajudassem a resolvê-los. De tempos em tempos, eu costumo fazer uma faxina no meu PC. Sábia decisão. E nunca encontrei problema. Dessa vez, porém, aconteceu um imprevisto. Depois de passar o C-Cleaner, aquele
limpador de sujeiras,
e também as ferramentas do próprio Windows...
Limpador de sujeira, só um detalhe aqui.
Sujeira eletrônica.
Sujeiras eletrônicas, né? Não é um limpador que limpa o teclado, essas coisas. Não, às vezes a gente esquece que há pessoas absolutamente leigas, né, ouvindo o programa, e a gente fala em limpador de sujeira, o cara já... Alguns, né? Eventualmente pode até pensar em sujeiras físicas. Não, sujeiras eletrônicas, arquivos desnecessários, arquivos que foram para a lixeira, arquivos temporários, arquivos que ficam ali só ocupando espaço e recursos do seu computador desnecessariamente.
Depois de passar esse software, que é gratuito, diga-se de passagem, né? Que é como se escrevesse cleaner, né? Limpador, C-L-E-A-N-E-R, só que na frente tem mais um C. Então é C-Cleaner.
Uhum.
E também as ferramentas do próprio Windows, o desfragmentador de disco, limpeza de disco, eliminação de arquivos temporários, compactando arquivos antigos, reiniciei o computador.
Certo.
Só que agora, logo após a tela de bem-vindo, aparece uma mensagem dizendo mais ou menos o seguinte: o Windows não conseguiu encontrar blá 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 crisoi blá 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 config blá 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 devzilla.exe. Verifique se foi corretamente digitado, ou então vá iniciar, procurar e digite o nome correto.
Não sabe o que isso significa.
Não sei o que isso significa. Será que apaguei sem querer um arquivo essencial do Windows? Para mim parece ser um arquivo temporário. Acho que consegui decifrar só uma palavra dessa mensagem. Crisoi. Acho que é uma abreviatura de Cristina Oyamada, que é minha filha e antiga dona do computador. Deve ser alguma coisa assim.
Não, eu acho que isso é vírus, viu, Pierluigi?
É vírus.
Estou achando que é vírus. Olha, pelo seguinte, o diretório, ou a pasta, né? temporária, de arquivos temporários.
Ah, espera, deixa eu interromper só uma coisa. Diz que depois que dá a mensagem, o Windows é carregado normalmente.
Tudo bem, tudo bem. É o que eu esperava mesmo, mas eu acho que foi algum vírus que foi apagado, algum arquivo que era executado e não era para ser executado. Por quê? Porque a localização dele era
suspeita.
Uma pasta temporária. Programa oficial nenhum se instala em pastas temporárias. A não ser que ele seja um vírus ou um software mal intencionado.
É o ninho das víboras.
Eles não vão se esconder numa pasta temporária. Tá? Então, o que provavelmente deve ter acontecido é que o CCleaner considerou um software, esse tal X, Desive FV, sei lá o que ele faz, inútil. Ele apagou esse software, quer dizer, ele não existe mais, ele não está mais lá na pasta temporária. Aliás, ele não apagou o software, ele apagou a pasta temporária. É exatamente isso. Foi o CCleaner que fez isso, viu? Então veja, olha o que aconteceu.
Ah, talvez não o CCleaner, espera só um instante. Quando ele diz aqui que fez o desfragmentador e a limpeza de disco.
Então,
na limpeza de disco, a primeira coisa que você faz é apagar
as pastas temporárias. Então, ou o CCleaner ou a limpeza de disco, o que que fez? Apagou os arquivos que tinham nas pastas temporárias, incluindo esse tal xdesive.exe. Agora, ele apagou o programa, apagou o arquivo executável, mas não apagou a entrada desse programa que existe provavelmente no registro do Windows.
Sabe por quê, Tarcísio? Porque ele passou o CCleaner antes e o limpador de disco depois. Porque se ele tivesse invertido o processo, o CCleaner teria achado um registro inútil.
Então, tá aí uma ideia. Passa o CCleaner novamente. Tá? Porque se você passar o CCleaner novamente, ele vai encontrar no registro do Windows
um registro inativo.
Um registro inativo e vai apagar essa entrada que existe lá no registro para execução desse arquivo que não existe mais, esse tal xdesivefv.exe, tá? Então, eu acredito, Jorge, que se você passar, rodar novamente o CCleaner, o problema, aliás, deverá ser sanado. Se não for, a ideia é tentar apagar essa entrada que há no registro, na marra. E aí também não é tão difícil. Você vai lá no botão iniciar, executar, escreve regedit, né, regedit na realidade, com G, e manda abrir. Aí ele vai abrir o editor do registro do Windows. Onde existe ali, não tenta mexer em nada não. Faz o seguinte, vai lá no comando editar, localizar, e escreva exatamente do jeito que está escrito aí na sua mensagem, xdesivefv.exe, do jeito que está aí, e manda ele procurar. Quando ele provavelmente vai achar a entrada do registro do Windows, aí você manda eliminar aquele registro, manda apagar aquela entrada. Ele vai, tem certeza? Tenho certeza. Pronto. E aí, provavelmente, na próxima vez que você ligar seu computador, não vai mais acontecer essa mensagem mal educada aí para você, tá bom?
O segundo problema do Jorge. Aliás, esse problema daqui, o primeiro resolvido, acho que não é só do Jorge. Deve ter um monte de gente que já passou por coisas similares.
Exato.
Tá certo? E o segundo problema do Jorge qual que é? Como configurar o PC para que a conexão com o Speed se dê automaticamente ao ligar o computador? Antes, isso acontecia, mas recentemente houve um problema com o Speed. O técnico da telefônica veio arrumar, só que ele tirou do automático. Agora tenho que clicar primeiro no ícone do Speed e mandar conectar manualmente. Jorge, posso dizer uma coisa?
Eu estaria feliz no lugar dele.
Eu estaria feliz, exatamente. Porque é uma coisa perigosíssima você ligar um computador e ele já se conectar à internet sem a tua permissão.
É.
Entende? É uma coisa muito perigosa. Por exemplo, no meu computador, não sei por que cargas d'água, o firewall entra por último. Se eu me conectar à internet antes do firewall estar ativo, eu já estou correndo um risco.
Uhum.
Tá certo? Então faz uma coisa, deixa como está. Só que aqui diz o seguinte, o ícone é o terceiro problema dele. O ícone onde aparece aqueles dois computadorzinhos pequenininhos do lado do relógio, que é justamente aquele que dá a ideia de que a conexão está ativa, sumiu misteriosamente. Como fazer para que eles apareçam novamente?
Vai lá no painel de controle. Painel de controle no item referente a gerenciamento de redes. Tá? Aí você vai ver, manda ele localizar as redes que você tem instaladas no seu computador, selecione a rede Speed, vá em propriedades e lá, eu não lembro exatamente em qual das guias, mas tem um botãozinho que você deixa ticado, né, marcado, para que ele mostre na barra de tarefas o monitoramento, ele dê o monitoramento das redes, da utilização da rede.
E provavelmente nesse mesmo caminho, talvez se consiga resolver o problema 2 se você achar indispensável que ele seja ligado automaticamente. E deve ter alguma instrução que diz conecte ao ligar o computador, coisa desse tipo, né?
Pode ser que tenha lá, mas eu não mexeria nisso. Eu se tivesse com a rede Speed no manual, eu estaria feliz. Eu até comento que desde que, por exemplo, eu instalei lá em casa aquele, como é que chama? Roteador, né? No caso de um roteador sem fio, um wireless, né? Criando uma rede wireless, quem faz a conexão com a Speed ou com o seu provedor é o próprio roteador. É ele que negocia sempre essa conexão. E para que você tenha um sinal permanente na tua casa, então normalmente você nem desliga o roteador. Você desliga os computadores, mas a internet continua ligada, né? Para que aquele sinal do roteador
esteja presente
o tempo todo. Então ali não tem jeito, né? A própria configuração do roteador é feita de tal forma que ligou o roteador, ele tem que ter lá dentro dele gravadas as informações para que ele faça automaticamente a conexão com a internet. Tá? E eu não vou ficar ligando e desligando o roteador, até porque ele nem tem botão liga-desliga. Ele não foi feito para ficar ligando e desligando.
Ele foi feito para ser...
Se você quiser desligar o roteador, pelo menos o modelo que eu comprei, você tem que tirar da tomada. Então, para evitar ter que ficar tirando da tomada toda hora, eu já deixo o roteador ligado direto, claro, com senha, para que a vizinhança não pegue carona na internet, que fica lá 24 horas por dia ligada, tá? Mas eu até nem gostaria disso, apesar do consumo ser baixo. Tem horas que realmente a gente não está usando internet lá em casa, né? De madrugada, por exemplo, nós temos o hábito saudável de dormir de madrugada.
Esse é um hábito que eu aconselho para as pessoas.
Muitas pessoas passam, varam à noite nos Orkut, nos MSN da vida aí. Por favor, né? Tentem mudar um pouco esses hábitos. Isso não é muito salutar, tá? Mas, de qualquer forma, como a gente tem esse hábito, a gente gostaria até de desligar a internet. De vez em quando eu vou lá e tiro até o plug da tomada, até para renovar o IP, né? Para conseguir um novo IP, para não ficar sempre com aquele mesmo IP e diminuir um pouco a vulnerabilidade eventual para ataques externos, né?
Ou ataques histéricos quando a coisa não funciona contento, né? Eu vou ler aqui, Tarcísio, da Sandra. Primeiro vou ler o pós-scriptum dela. E depois vou ler aqui uma dica do Célio Carlos Zatoni. A Sandra diz o seguinte, depois do e-mail dela, que nós vamos ler daqui a pouco, diz o seguinte. Encontrei na internet um site que mede a velocidade do speed, assim que se entra na página. Gostei muito porque nem a telefônica informa como constatar a velocidade. Quando pedi para mudarem a velocidade do speed, eles informavam que havia sido mudada, mas eu não tinha como conferir. Aí dá um site quilométrico.
É um endereço enorme.
Enorme. Aqui. Em compensação, o Célio Carlos Zatoni diz, olha, eu sempre ouço a Plugue Eldorado, adoro os seus programas, principalmente a criatividade dos dois. Então, não temos criatividade nenhuma. Quem tem são os ouvintes, são esses e-mails malucos que a gente recebe. Diz, a minha contribuição é um site em português. Não em português, português, Portugal. Este site tem um medidor de velocidade e conexão. A mesma coisa que a Sandra estava procurando, só que é bem mais fácil. É www.abeltronica.com. Sabe que acho que nós já demos um infodrops a respeito
disso? Já demos, sim.
Abeltronica.com. Aí você digita barra velocímetro, barra PT, barra ponto de interrogação, idioma igual BR. Opa, ele até dá em português, brasileiro.
Apesar do site ser em português, em Portugal.
www.abeltronica.com/velocímetro/PT. /PT. /interrogação idioma igual BR. Tá. Certo? Então...
Não sei se foi esse exatamente.
Não foi, foi porque eu usei já.
A Beltrônica, você lembra, né?
A Beltrônica, eu lembro disso.
Mas há outros que fazem isso, e eu queria aproveitar até para dar uma dica interessante para os usuários do Windows Vista. Tá? No Windows Vista tem aquelas bugigangas, entre aspas, né, que em inglês se fala gadgets. É gadgets? Bugiganga?
Gadgets.
Bugigangas. Que são aqueles programinhas utilitários que ficam ali na área de trabalho, normalmente do lado direito. Normalmente tem o calendário, o relógio, que mais? Tem um outro lá que fica mostrando uma espécie de slideshow. Esse não serve para nada mesmo, a não ser para enfeite. Mas existem outros gadgets que você pode instalar na área de trabalho do seu computador. E é fácil, se você entrar no Google, por exemplo, e escrever lá Windows Vista Gadgets, você vai cair, assim, você vai ter indicações de vários endereços, de vários sites que te dizem onde baixar gratuitamente esses pequenos utilitários. E eu lembro que certa vez, fuçando um desses gadgets, eu descobri um que mede, não a velocidade de conexão da internet, mas ele mede o tráfego de internet no seu computador. Tá? Então, se você, por exemplo, está baixando alguma coisa, vem lá o tráfego de download, ou se eventualmente você está mandando coisas para a internet, fazendo upload, ele também te dá o tráfego de upload, todos medidos em kilobits por segundo.
Aliás, quem mostra isso graficamente de uma forma muito interessante é o firewall, aquele... como chama, meu Deus do céu? O firewall que eu uso. Eu uso há tanto tempo que já esqueci o nome dele.
O Seagate?
Seagate, isso.
Seagate.
Ele, você, quando você clica e abre ele, ele mostra um display,
sim, ele mostra
onde
um display,
ele mostra os picos de entrada e saída.
Mas aí você tem que abrir o bichinho. Lá não, esse gadget ele fica lá, num cantinho, sem atrapalhar nada, mostrando digitalmente, não graficamente, mas digitalmente, o tráfego, né, no seu computador que está acontecendo via porta de rede. Além de ser um bom programinha, vamos dizer, para medir tráfego, né, medir aí as velocidades que você consegue atingir na internet com a sua conexão, ele é um excelente ou uma excelente alternativa lá para aquele nosso problema, ou probleminha do Jorge Yamada, cujos monitorizinhos sumiram, lembra? Que é legal porque aqueles monitorzinhos eles ficam acendendo e apagando, indicando
o tráfego.
Tráfego, mas esse gadget, por exemplo, se for o caso dele usar o Windows Vista, é interessante instalar porque esse gadget, ele não só fica indicando o tráfego, como ele fica medindo o tráfego, né? Você tem uma noção clara de quantos kilobits por segundo estão entrando e saindo do seu computador, né?
Exatamente. Bom, Tarcísio, temos aqui uma dica para deficientes visuais dada por um deficiente visual que é o Walter Rodrigues. Diz que a Microsoft disponibilizou um software complementar e gratuito capaz de fazer com que qualquer pessoa crie mais facilmente documentos e outros conteúdos voltados aos portadores de deficiência visual ou usuários com dificuldade de acessar publicações impressas. Porque, veja bem, aqui, do ponto de vista da leitura, cuidado que nós temos dois tipos de deficiência. Existe o deficiente visual, que o problema é visual, visão, olho. E existe aquele que, apesar de vidente, vidente é o oposto de deficiente visual, que, apesar de vidente, sofre de um problema neurológico chamado dislexia. É o cara que não consegue realmente ler.
Uhum.
Aliás, abrindo um parênteses, outro dia vi que tem um tipo de dislexia assim, estranhíssimo. A criança não consegue ler porque as letras ficam embaralhadas. Ela diz, não consigo ler. Aí você põe um filtro colorido na frente do papel e a criança passa a ler normalmente.
Ah, é?
E o gozado
tipo
é que uma
papel,
cor específica, um papel transparente,
um celofane.
Um celofane colorido. E o paradoxal é o seguinte, o colorido tem que ser uma determinada frequência, uma determinada cor, não é qualquer uma. E a criança, ao olhar figuras coloridas, diz que não mudou as cores das figuras. Olha que coisa maluca. E é um tipo de dislexia assim, raro, mas que existe. Agora, tanto as pessoas disléxicas quanto deficiente visual, obviamente, têm dificuldade em lidar com documentos impressos.
Parafraseando Shakespeare, eu diria que entre uma folha de papel e o nosso cérebro, há muito mais coisas do que sonha a nossa van filosofia.
Nossa van filosofia, né? Um dia eu vou comprar uma besta, uma dessas vans que eles usam. Eu vou chamar de filosofia, só para poder usar essa frase.
A van filosofia.
A van filosofia. Agora, diz aqui, a novidade está disponível para download aos usuários do Microsoft Office Word no seguinte endereço eletrônico, www.openxmlcommunity.org/daisy. Então, vou repetir. Tem o http://, é www. Agora tudo junto. openxmlcommunity.org/daisy.
Esse DAISY...
Digital
Accessible Information System.
É
que eu me lembrei...
É um padrão.
Sabe, na hora que eu li esse DAISY, eu me lembrei do filme 2001, Odisseia no Espaço, quando o computador Hall...
Quando faz a lobotomia do Hall, né?
Quando ele é desligado, ele começa a cantar a música DAISY. É uma música que, né, dessas bem conhecidas da língua inglesa. É. Só que ele canta num ritmo totalmente diferente.
Não, ele começa DAISY, give me your answer.
Ele começa a ratear e desliga, né?
E desliga, terrível. Aquela cena é terrível, assassinato de um computador.
Agora, essa dica e todas as demais dicas que a gente tem passado aqui, através dos ouvintes, enviadas pelos ouvintes, a gente tem passado aqui no programa, muitas delas acabarão virando, com certeza, infodrops. E esses infodrops, eles estão, lembrando o nosso ouvinte, acessíveis em www.intermatica.org. Então, essas ainda você não vai encontrar lá, mas as dicas mais antigas, você pode entrar nesse endereço, né, www.intermatica.org, e procurar lá as dicas mais antigas de sites interessantes na internet, muitos deles enviados como sugestão por vocês, ouvintes. Então, por favor, continue enviando essas sugestões, elas são sempre bem-vindas, para que a gente possa compartilhar com os demais ouvintes e até... eventualmente registrá-las na forma de um infodrop. E mais do que isso, registrá-las no site www.intermatica.org.
O fato do Tarcísio e eu fazermos o programa em dupla já gerou coisas do tipo Batman e Robin, né? Dupla dinâmica, tá. Mas Tarcísio, pela primeira vez na história desse programa, a dupla foi batizada disso. O entrosamento dos dois parece... Bebeto e Romário na Copa de 94.
Nossa.
Olha aqui que o cara. O Adeilson.
Romário,
o
Adeilson
Batista.
Cada um faz a imagem. Acabou, né, cara. De acordo com as suas preferências. O pessoal que gostava do seriado Batman e Robin fez a imagem de Batman e Robin. Quem gosta de futebol, né? E gostou da dupla aí. Ou não, né? Às vezes ele nem gostava dessa dupla jogar. Né? Mas de qualquer forma, a associação é válida.
Agora,
né?
A dúvida do Adeilson Batista é a seguinte. Quando tento abrir um vídeo que está salvo no meu computador pelo Windows Media Player 9, o PC reinicia sozinho, sempre. Por quê?
Peraí, como é que é a história? Esse aqui. Quando ele tenta abrir um vídeo...
Que está salvo no PC, um vídeo que já está, o arquivo já está no PC.
Certo.
Aí ele tenta abrir pelo Windows Media Player 9... O PC reinicia sozinho.
Bom, temos duas hipóteses, exatamente.
Uma delas, ele não gostou do conteúdo do vídeo, então não adianta, ele vai se recusar porque ele não gosta desse vídeo. Qual é a outra hipótese?
Não gostar do vídeo, né, tradução, assim, vamos dizer, em termos técnicos, é que o vídeo está corrompido, né? E ao tentar abri-lo com o Windows Media Player 9, o que, que acontece? Provavelmente, um pau de memória acontece, né? Alguma bagunça de memória acontece e aí o computador se perde e ele reinicia sozinho por isso. O outro problema pode ser algum arquivo do Windows Media Player 9 corrompido no seu computador. Então faz o seguinte, né, para fazer o tirateima aí, já que você gosta de futebol. Adeilson, baixe um outro player no seu computador, por exemplo, o Winamp ou o Real Player.
Real Player, eu aconselho
o
Real Player.
O Real Player, entra lá em www.real.com, né, para baixar o Real Player Free, a versão Free, e tente rodar esse vídeo que você está abrindo normalmente, ou tenta abrir pelo menos no Windows Media Player, abra-o ou tente abri-lo no Real Player, tá? Se ele rodar normalmente, sem nenhum sem nenhuma intercorrência, né? Sem nenhum galho, é óbvio então que fica diagnosticado que o seu Windows Media Player 9 está com problema. É, aí ou você o aposenta de vez e passa a usar o Real Player, ou então você baixe novamente o Windows Media Player 9 e reinstale no seu computador, tá? Para tentar sanar o problema de eventualmente estar ou de ter algum arquivo corrompido. Agora, se nem no Real Player ele funcionar, bom, aí o problema está no vídeo. Né? Como eu mesmo já disse em outros programas, existem alguns vídeos que vêm, ou melhor, alguns arquivos que vêm disfarçados como arquivos de vídeo, mas na realidade não são. Né? Às vezes são arquivos que contêm ali alguma instrução para chamar um site na internet no qual existe um script malicioso para instalar um cavalo de Troia, por exemplo, no seu computador. Tá? Então pode ser um vídeo desse tipo, um vídeo que nem sequer é vídeo. Você baixou esse vídeo onde? Esse vídeo você já viu rodando em outro lugar, em outro computador? Enfim, às vezes o vídeo não tá legal, né? Às vezes o vídeo nem sequer é um arquivo de vídeo e por isso ele esteja, eventualmente, talvez, causando aí o problema aí no seu Windows Media Player 9. Tá bom? Então, faça isso. Primeiro, baixe o Real Player e tente rodar esse vídeo no Real Player. Se rodar, ótimo, aposente o Windows Media Player ou tente consertá-lo reinstalando. Tá? Se não rodar, aí provavelmente o problema deve estar no arquivo de vídeo mesmo. Aí.
Agora, ele precisava ter dito se é qualquer vídeo que ele tenta abrir.
Exato.
Ele não, Media Player, ou se é um determinado vídeo que acaba acontecendo. Nós temos aqui mais alguns, mas nós ficamos devendo uma resposta para a Sandra, porque eu li só o pós-scriptum dela,
tá certo.
Mas eu não li a dúvida dela. Então nós
a dúvida dela é exatamente o que eu ia dizer. Ela é um pouco comprida, né? Então a gente faz o seguinte, a gente vai fazer um intervalinho rapidamente agora, e daqui a pouquinho a gente volta aqui com a dúvida da Sandra, que já nos passou aqui uma dica de um site que mede a velocidade do speed, né? Mas ela também está com uma dúvida aqui sobre instalação ou sobre a utilização do Avast, programa antivírus. Então segura um pouquinho, a gente já volta com a dúvida da Sandra.
Você ouve Plug Eldorado, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
As agências espaciais americana, NASA, e europeia, a ESA, lançaram em 15 de outubro de 1997 a sonda espacial Cassini-Huygens, com a missão de explorar Saturno.
Ela entrou em órbita em torno do famoso planeta anulado em 2004 e desde então tem transmitido valiosos dados a respeito da estrutura desse planeta, de suas luas, especialmente Titã, a maior delas.
Há diversas páginas na internet a respeito da missão não tripulada Cassini, mas há uma especialmente interessante.
Trata-se de um hot site hospedado no Laboratório de Jato Propulsão da NASA, ou GPL, totalmente interativo, que permite pilotar a sonda espacial a fim de obter-se detalhes da exploração.
É necessário ter no seu computador o Unity Web Player, mencionado no Infodrop 939.
Para você encontrar um link direto para esse site, onde existe essa interação fantástica, basta entrar em www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 942.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops, na Eldorado.
Existe muitíssimo software para melhorar o desempenho do seu sistema operacional, mas nenhum tão prático e eficaz quanto esse Magic Speed.
Pois é, esse software, o Magic Speed, é um pequeno programa que faz um monte de coisa. Ele corrige falhas, limpa arquivos desnecessários, configura e otimiza o sistema operacional em apenas 5 etapas.
Você pode obter um link direto para acessar esse maravilhoso software clicando em Infodrop número 385 no site www.intermatica.org. Repetindo, 385, 385.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, esse o de número 258. Lembrando sempre que se você tem aí dúvidas ao lidar com o seu computador, ou entrar na internet, ou lidar com aquele software específico, né, aquele programa ou aquele aplicativo específico, pode mandar essa dúvida aqui para a gente no info@redeeldorado.com.br. Lembrando sempre de, no campo assunto, escrever não só o título da dúvida, mas previamente escrever o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado, tá? Então mande a sua dúvida ou dica ou sugestão, enfim, para info@redeeldorado.com.br. A gente estava no finalzinho do bloco anterior comentando que a Sandra, né, tinha nos mandado duas coisas. Uma que era uma contribuição para um site que permite constatar a velocidade de conexão da linha Speed, né, de uma linha ADSL, que é o padrão usado aí pela Speed. E a outra era uma dúvida. Então, a dúvida é a seguinte. Ela diz que tem o Avast, né, aquele programa antivírus instalado no computador dela, um PC com Windows XP. Após escanear o computador com o Avast, aparece o resultado em uma lista com 84 linhas do tipo. O caminho, né, o chamado path, da localização do arquivo eventualmente com problema, né, então C:// documents and settings, all users, blá, 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 enfim, e ali no finalzinho o nome do arquivo, e tem 84 linhas desse tipo, em todas elas aparece a mensagem, não foi possível e pontinhos, e a mensagem não aparece completa. Eu estava aqui discutindo com o Pierluigi, a gente acredita que a mensagem, se ela pudesse aparecer completa, pelo restante do teor da dúvida, seria, não foi possível escanear o arquivo, né? Algo assim. Por quê? Ela diz que as opções quando ela clica sobre essa linha são excluir, mover, quarentena ou escanear. E aí, se mandar escanear uma linha dessas, por exemplo, surge um erro. Um erro durante o processamento do resultado. O resultado é sempre o mesmo tantas vezes quanto for escaneado novamente. Ou seja, a gente acredita que o Avast não conseguiu escanear essas linhas ou esses arquivos propriamente ditos. Por algum motivo eles estão protegidos do escaneamento do Avast. Tá? Aí ela pergunta, o que eu devo fazer com esses arquivos?
Atenção, e diz, apesar dessa lista, no resultado final do escaneamento, o número de arquivos infectados é zero.
É.
Só que ela pode... a lista diz apenas que tem uma série de arquivos lá dentro que não foi possível escanear.
É, então...
Isso já me aconteceu, sabe quando?
Traduzindo, aqueles arquivos que o Avast conseguiu escanear, ele não achou nada infectado. Agora, com relação a esses 84 arquivos referentes a essas 84 mensagens que apareceram, não se pode dizer nada, porque o Avast simplesmente não escaneou. Então, não dá para dizer se eles estão ou não infectados, até porque o Avast se julgou um incompetente para conseguir escaneá-los.
Mim já aconteceu isso, sabe quando? Quando eu passei um anti-spyware e um antivírus simultaneamente. O que aconteceu é que o antivírus pegou todos os arquivos em uso do spyware e se declarou incompetente para escaneá-los.
Certo.
Agora, provavelmente por quê? Porque eles estavam na memória e talvez na memória não conseguiu escanear.
A sugestão que eu ia dar, Sandra, é tentar repetir esse processo de escaneamento do Avast com o seu computador iniciado em modo segurança. Tá? Porque provavelmente esses arquivos deviam estar em uso por algum motivo, né? Eu não sei exatamente ao que eles se referem, até você nem passa essa lista para a gente. E, por isso, o Avast não foi capaz de abri-los e investigar para ver se eles estavam ou não infectados. Por estarem em uso. Isso já aconteceu comigo, quando eu passei Avast na marra. E aí eu deixando um arquivo, por exemplo, o Word aberto. O fato do Word estar aberto fazia com que o Avast dizia que o arquivo Word.exe não podia ser escaneado. Por quê? Porque ele estava aberto, ele estava em uso. Então, para ter certeza que não vai ter nada em uso, e aí, claro, a chance do Avast conseguir escanear tudo vai ser maior, tente reiniciar seu computador no modo segurança e aí rodar o Avast em modo segurança e verificar se esses arquivos, ou mandar rodar o Avast no processo de inicialização. É possível também. Porque aí antes do Windows entrar e colocar Sim. qualquer coisa em uso, ele já roda no modo mais do que segurança. Ele roda antes do Windows entrar. Tá certo? Então aí provavelmente ele vai conseguir escanear esses arquivos que antes ele não havia conseguido. Tá bom?
Tarcísio, temos uma dúvida vinda do Tatuapé. Tatuapé é uma república independente que está em um enclave independente aqui na cidade de São Paulo, na Zona Leste, e o pessoal do Tatuapé está com um movimento de secessão que talvez venha a ter sucesso daqui a pouco.
Se tiver sucesso, vai ser uma ilha dentro de São Paulo, Tatuapé.
Sim, porque está
vai estar cercado por São Paulo de todos os lados.
Todos
né?
os lados. Mas San Marino também, o que é? Um morro no meio da Itália. Você sabe por que San Marino é uma república independente, né?
Não, não sei.
Porque quando a Itália, unificou, San Marino falou, eu quero estar junto, eles são italianos, falam italiano, tudo. Só que o grande problema é que a Itália unificou sob uma monarquia, do Savoia. E o pessoal de San Marino era radicalmente republicano. Então, o meio termo que encontraram, aquele jeitinho italiano de fazer as coisas, é fazer uma república associada a uma monarquia.
Certo.
E a maior fonte de renda deles, sabe qual que é, né? Selos. Como eles são um país supostamente autônomo, eles podem emitir moeda e selos. Moeda eles não emitem, usam ali o euro agora. Mas eles usam, emitem certo. Um monte de selos.
Um monte de selos,
um mais lindo que o outro.
Então, tá, os colecionadores se divertem e eles ganham dinheiro com
eles
isso.
Eles ganham dinheiro com isso.
Tá certo.
Mas o José Marques, do Tatuapé, antes de mais nada, parabéns pelo programa, obrigado. Ele diz o seguinte, antes, quando eu... Você notou quantos e-mails começam?
Eu era feliz e não sabia.
Exatamente. Antes, quando eu clicava com o lado direito do mouse sobre um vídeo ou qualquer outro arquivo que estivesse armazenado, por exemplo, na pasta Incoming do Emule, abria-se a tela Executar. Eu ia em Enviar para e abria uma abinha com várias opções para onde poderia enviar aquele arquivo. Por exemplo, para meus documentos, coisas desse tipo. Ocorre que, quando faço isso hoje, aparece apenas uma opção. Enviar para o disquete de 3,5, disquete A. Como faço para reverter, para voltar a ter as outras opções de aba? Ele usa o Windows XP.
Bom, eu tenho a impressão que esse seja um problema do Emule, especificamente. E eu, sinceramente, não faço a menor ideia. Como é que você faz para... Ah, não. Talvez tenha a ver com o Windows também.
Viu, eu acho que o problema
tem a ver
é do
com
Windows.
O problema é do Windows.
Porque ele diz, por exemplo... Mas é um exemplo, ele está em outras pastas também.
Isso é só um exemplo, ele tem em outras pastas, não. E isso é, na realidade, uma rotina do Windows, né? Que o Emule e outros programas acabam utilizando. Esse lance de você poder, ou com o Windows Explorer, ou quando você vai, por exemplo, salvar um arquivo, aparece aquela listinha dos arquivos que já existem na pasta onde você quer salvar aquele, num aplicativo qualquer. E aí você clica com o botão direito do mouse sobre uma das abas, sobre um dos arquivos e abre-se aquele menu onde tem lá o enviar para, e do enviar para tem as várias opções. Pois é, isso é coisa do Windows. O Windows perdeu aí a configuração dele no que diz respeito a envio de arquivos para outras mídias ou outros meios que não seja o disquete. Existe uma forma de recuperar isso. Tá? Agora, exatamente, ele diz que usa o Windows XP. Pois é, exatamente o lugar, eu lembro que é alguma coisa a ver no painel de controle, que você liga ou desliga, ou no registro do Windows, que tem algum flag que você liga ou desliga.
Eu acho que é no registro.
É no registro.
Agora não saberia dizer.
Em qual registro exatamente, eu não lembro. Porque tem muitas coisas que podem ser feitas no registro, assim, de cabeça é difícil a gente dizer em qual delas, ou qual das opções de registro você teria que mexer para voltar a fazer aparecer aí as opções do enviar para. Eu lembro que eu já li alguma coisa a respeito, mas é claro que a gente sempre pode recorrer aos nossos amigos de plantão na internet. Se você entrar no Google, tá? E no caso, escrever aí particularmente Windows, enviar para opções desapareceram, né? Colocar esses termos chave no Google, você com certeza encontrará um ou vários sites que discutem o que aconteceu, em qual especificamente registro do Windows você deve mexer para poder recuperar as abas que, ou as opções que sumiram dessa aba, tá? Com certeza você vai achar a resposta por aí. Então entra no Google, escreve Windows XP, enviar para opções desapareceram, algo do tipo, né? Pode ser nessa ou noutra ordem. Ele vai achar alguma coisa que vai... alguém que já discutiu, já tem ali a receitinha pronta para fazer as opções voltarem.
Tarcísio, por falar em receita, eu já estava vendo, olhando para você enquanto você estava tirando essa dúvida, você está com uma camisa polo laranja.
Sim.
Falando no microfone na frente de um vidro.
Sim.
Vocês estavam me parecendo, sabe, com um presidiário em dia de visita, realmente, sabe quando acontece?
É, uma presidiária americana.
Um presidiário americano com camisetas laranja. Né? Você estava parecendo... Aliás, falando em presidiário, outro dia eu fui para Presidente Venceslau. Como a viagem foi longa, eu cheguei perto da meia-noite. Aí eu vi...
Você não anda muito bem, né, Peluíde? No programa passado, você já nos imaginou no inferno, tá certo? Que aqui talvez a gente estivesse irradiando para lugar nenhum, né? Porque de repente sumiram todos aqui ao nosso redor. Agora, você já está me vendo como um presidiário em dia de visita. Você está passando por algum problema, Peluíde?
Pois é. Aí eu estava chegando em Presidente Venceslau, de madrugada, meia-noite... E vi, ao lado da estrada, umas luzes muito fracas. Deve ser um bairro. E lá na frente, as luzes da cidade brilhante. Eu fui para as luzes brilhantes. Qual uma mariposa. Onde eu cheguei? No presídio.
No presídio.
Cheguei no presídio, que é muito mais iluminado do que a cidade, né? Uma coisa assim, absurda, né? É
onde na cidade não precisa ter iluminação.
Pois é.
Afinal de contas, o que se faz lá, ninguém, não é do interesse de ninguém. Agora, no presídio, né, devido à vigilância, é interessante, né? É bem capaz de se gastar muito mais energia elétrica para iluminar o presídio do que para abastecer a cidade inteira. Pois é.
O Edson Plácido, é de São Paulo também, mora na Penha, diz o seguinte: muitos usuários do YouTube que querem salvar os vídeos que por lá assistem, não sabe, mas é muito fácil salvá-los usando apenas o navegador, ou Firefox, o Internet Explorer.
Certo.
No Firefox, eu vou ler a dica dele e depois você lê do Internet Explorer, certo? Para os usuários do Firefox, abra o navegador, escreva na barra de endereços www.youtube.com.br.
Normalmente, como você faria.
E você vai assistir o vídeo. Depois de assistir o vídeo, volte lá naquele espaço dos endereços e digite about:cache. Então atenção, hein? About, sem pronúncia, about:cache, com CH, cache, ponto de interrogação, device, ou sem pronúncia, device, com C no fim, igual disk. Ou seja, ele está mandando o endereçar para o disco.
Uhum.
E tecle Enter. Vai se abrir uma página onde está escrito Disk Cache Device, que tem vários links. Obviamente são os links de tudo que foi registrado no cache.
Certo.
Escolha e clique o link que tem uma palavra, a palavra Video Playback. Ou para achar mais rápido o link, tecle Ctrl F e clicar em Video Playback.
Uhum.
Isso se a lista for muito longa, né, obviamente.
Isso.
Então, o conselho que eu dou antes, viu...
É limpar o cache.
Limpa o cache, tá certo? Entra naquele... propriedades do disquete, limpa o cache, e aí você vai encontrar facilmente. Video Playback. Vai abrir uma outra página, só que agora apenas um link. Clique
atenção,
nele.
Atenção. Limpe o cache antes de assistir ao vídeo que você quer baixar.
Sim, exatamente.
É, porque senão você assiste ao vídeo e limpa o cache, ele não tá mais lá também. Né?
Primeiro limpa o cache, assista o vídeo... E as palavras mágicas são about:cache, interrogação, device, igual disk. Aí, Você vai procurar o vídeo playback, clica em cima, vai aparecer um único link. Aí, o que vai acontecer? Bingo! O Firefox vai perguntar se você quer abrir ou salvar. Se você escolher salvar e clicar em OK, então o vídeo que acabou de ser assistido no YouTube será salvo na área de trabalho ou em outro lugar pré-definido pelo usuário.
Tá certo. O outro caminho é para quem usa o Internet Explorer, que diz aí o nosso ouvinte que é mais fácil ainda. Você deve abrir o navegador, né, o programa, no caso o Internet Explorer, escrever na barra de endereços C:// Documents and Settings, esse Settings é com dois T's, é o nome da pasta, né, que sim, o Windows contém, Documents and Settings, / Administrador, / Configurações Locais, esse Configurações escrito corretissimamente na língua portuguesa, com C cedilha e tio no O, tá? / Temporary, com Y no final, Internet Files.
Com espaços.
Né? Tudo com espaços. Então, C:// Documents, espaço, and, espaço, Settings, / Administrador, / Configurações, espaço, Locais.
Isso.
/ Temporary, espaço, Internet, espaço, Files, e depois Enter. O que vai acontecer? Vai abrir a dita cuja, essa pasta Internet Temporary Files, na área onde você visualizaria uma página da internet, vai abrir a lista dos arquivos contidos nessa pasta Temporary Internet Files, né, os vários arquivos. Agora aperte a combinação Ctrl F, né, que é de Find, de localizar, e escolha a opção Todos os arquivos e pastas no campo em branco e escreva Vídeo Playback, clique em Pesquisar. E novamente, bingo, bingo, abre-se a página Resultado da Pesquisa, que contém o arquivo de vídeo assistido no YouTube. Agora clique com o botão direito do mouse sobre esse arquivo e no menu flutuante que se abre, escolha Copiar e depois Salvar numa pasta que você desejar. Tá? Vale a pena ressaltar que os vídeos do YouTube estão no formato FLV e que para assisti-los vai ser preciso instalar no computador um player que abra os arquivos desse formato, FLV. Ou então usar um conversor de formatos de vídeo para converter o vídeo que foi salvo no YouTube no formato FLV para outro formato de vídeo, por exemplo, AVI, né? E para que ele possa ser assistido no Windows Media Player. Tudo bem, excelentes dicas. Na realidade, o nosso ouvinte, quem é ele, Peruíde? Falamos tanto, conversamos tanto, que acabamos esquecendo.
Edson Plácido.
O Edson. O nosso ouvinte, ele acabou nos dando uma ideia aqui a respeito de como acessar arquivos no cache. Mas a gente sempre lembra que o V-Download, na realidade, é um programinha excepcional para quem deseja, além da opção do Real Player, né?
Sim.
O V-Downloader é um programinha excepcional para você baixar arquivos do YouTube, porque ele já faz tudo, ele localiza o arquivo do YouTube para você, você não precisa entrar no site do YouTube, ele já localiza, né? Ele já tem um mecanismo de busca do vídeo que você está desejando. E depois ele tem a opção de salvar esse arquivo, e mais, você pode salvá-lo em vários formatos pré-definidos. Você pode salvá-lo em AVI diretamente, você não precisa salvar no formato FLV. Você pode salvá-lo em MP3. Ou seja, imagina que seja um vídeo, que é um clipe musical, e você quer ouvir esse clipe num CD do seu carro. Então você entra nesse V-Downloader, localiza o vídeo, baixa e manda salvar no formato MP3. O que ele vai salvar? Ele não vai salvar as imagens, ele já vai salvar o formato MP3 diretamente.
Já
a trilha, e depois de, né? MP3, a trilha, né? A trilha sonora daquele clipe, você já pode mandar salvar ou gravar num CD e ouvir depois um CD no seu carro. Tá certo? Ou num CD player convencional qualquer. Então, eu acho que essas dicas são excelentes para quem tem a curiosidade de saber onde ficam, em que lugares do cache ficam, né, do Internet Explorer, no Mozilla Firefox, onde ficam esses arquivos que a gente assiste e tudo mais, como localizar esses arquivos, como eventualmente recuperar na raça esses arquivos que ficaram ali na pasta de temporários da internet. Tá aí, excelente dica. Mas é claro que existem meios muito mais simples e rápidos hoje em dia para você baixar esses vídeos do YouTube e até já, como eu disse, salvá-los no formato que você desejar.
O próprio Fabiano Ferreira dá mais uma dica em relação a isso. Digamos assim, você assistiu um vídeo. Então o que, que você faz? Você seleciona o endereço onde você estava, tá certo? Na hora de assistir um vídeo no YouTube, não interessa. Seleciona o endereço e copia.
Certo.
Aí você entra num site que é www.downloaddevideos.com. Agora, cuidado que esse download de vídeos é separado não por espaços, mas por traços, por hífen. Então é download, hífen, de, hífen, vídeos.com. Na hora que você entra nesse site, vai ter um campo lá de edição. Você cola aquele URL que você copiou do vídeo que você acabou de assistir e clica no botão download e aguarde. Aí o que, que vai aparecer? Vai aparecer um link direto para download. Clique nele, abre-se a janelinha para salvar. Agora, cuidado que nesse momento verifique se o nome do arquivo possui a extensão FLV. Se não tiver, coloque você, senão depois você não vai conseguir assistir.
Agora, esse download de vídeos, diz aqui o Fabiano, né? Que é especialmente um lugar bastante interessante, uma alternativa bastante interessante para pessoas que têm deficiência visual como ele.
Uhum.
Né? Para que essas pessoas baixem vídeos do YouTube. É, claro, como eu já acabei de dizer, você pode se interessar num vídeo do YouTube sem se interessar pelas imagens, vai se interessar apenas pelo som, pelo áudio. Né? E se você, como eu mesmo já mencionei, ele diz, o professor Tarcísio já mencionou várias vezes, o Real Player 11 faz o download de vídeos do YouTube. Porém, quando nós no caso, as pessoas que têm deficiência visual, com os nossos leitores de tela, tentamos fazer essa operação, nós não conseguimos.
É, não consegue pelo seguinte, porque o que aparece na realidade para permitir o download no Real Player é um pequeno botão.
É uma aba em forma de imagem.
Uma
aba
em forma de imagem, quer dizer, é uma coisa que você só pode ir atrás dela com o cursor do mouse. E, obviamente, o deficiente visual está processando, está operando o computador com outra coisa, não com o mouse, tá certo?
Exatamente. Então, o problema é que até eles podem instalar o Real Player 11, mas o deficiente visual não tem como localizar a tal abinha na hora que ela aparece. Né, que é baixar vídeo.
Aliás, seria muito interessante que vocês mandassem alguns e-mails lá para o pessoal do Real Player pedindo para mudar o mecanismo para poder atender justamente esse tipo de necessidade.
Até,
né?
Porque portadores de deficiência visual, os deficientes visuais, eles se interessam, como eu já disse, por vídeos, né? Pela trilha sonora, é claro.
Trilha sonora, tem tantos clipes, tantas coisas lá.
Muitas coisas interessantes ali que só a trilha sonora já paga o vídeo, não precisa ver as imagens. Agora, por falar em vídeo, você viu uns vídeos falsos que estão sendo produzidos no YouTube?
Não.
O pessoal agora virou uma espécie de diversão, né? Produzir, tem até firmas de internet que tem um ganha-pão nisso aí. Eles produzem vídeos falsos de internet e veiculam esses vídeos, normalmente associados a alguma campanha publicitária ou então algum banner, né? Para poder vender hits. E esses vídeos são falsos. Um que circulou algumas semanas atrás foi de um avião que teria perdido as asas, ou uma das asas, e mesmo assim o piloto teria conseguido pousar o avião com uma única asa, né? E aí depois até surgiu no programa Fantástico, né, a desmistificação da história, que era uma mentira, era um aeromodelo que estava sendo controlado, obviamente, por radiocontrole aqui do solo, e foi filmado, tal, não sei o quê. O cara fez algumas piruetas, como se o avião tivesse perdido o controle de repente, e de repente ele recupera o controle e o avião desce. Tudo isso foi filmado, com as duas asas, não perdeu asa coisa nenhuma. E depois pegaram o vídeo e, por computação gráfica, apagaram uma das asas, né? E dando a impressão realmente que era um avião que tinha perdido uma das asas em pleno voo e que tinha conseguido pousar mesmo assim, por absoluta sorte e perícia também do piloto.
Agora, sabe o que eu acho incrível? Acho incrível a enorme quantidade de pessoas que acreditam nisso.
É, o problema é esse, né? Quer dizer, a internet hoje em dia virou o grande oráculo. Tudo que a gente quer saber, e não é sem motivo, a gente acaba consultando a internet, principalmente o Google, né? Para tentar descobrir o que uma coisa significa ou não significa. Quer dizer, a internet virou o grande oráculo. Todas as perguntas que a humanidade hoje em dia quer fazer, ela entra na internet e vai lá e faz. E tem muita coisa errada, muita coisa falsa, muita coisa propositalmente falsa colocada na internet. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as informações que a gente obtém na internet e hoje em dia, principalmente, com as coisas que a gente vê na internet. Né? Porque o vídeo, ele parecia uma coisa real mesmo. Você olhava aquilo e falava, nossa, você ficava espantado.
Que piloto.
Que eu saiba. Eu falei, nossa, mas eu nunca soube que um avião que perdesse as asas pudesse pousar. Perdesse uma das asas, né? Por quê? Porque o avião fica absolutamente descontrolado. Ele cai que nem um.
Parece
que ela, uma pedra.
Não tem,
né?
Uma
não
semente
tem
assim que ela cai rodando. Que ela é como ter uma semente que tem uma única asa, então ela desce girando assim.
Exatamente. Não tem como controlar um avião que perdeu uma asa. Né? Se existe um acidente aéreo incontrolável, a única forma do cara se salvar é ejetar, né? Escapar fora do avião antes que ele bata no solo. Não tem outra forma. É essa, é quando o avião perde uma das asas. Aí eu vi aquele vídeo e falei, nossa, e a realidade, ele engana mesmo. Engana porque é muito bem feito. Né?
Pois é, então...
Precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa.
A dica que a gente dá é tome muito cuidado, tome o máximo de cuidado com as informações da internet. E vamos agora ao final do programa, né?
Então infelizmente, mas esse programa de número 258 está no seu final. A gente agradece a audiência, todos vocês, os e-mails que vocês nos enviaram, e esperamos que vocês fiquem plugados aqui no próximo Plug Eldorado. Até logo a todos, até logo Piruide.
Até logo Tarcísio, até logo Alexandre e até semana que vem.
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.